Geraldo, Geralda, estamos chegando junto. Esse é o AG Placar do Brasileirão, seu resumo do Campeonato Brasileiro no fim de semana. Oitava rodada devidamente encerrada. Vamos então ao que de melhor aconteceu no Campeonato Brasileiro nesse fim de semana que teve Dia das Mães, né? Teve toda a repercussão da eleição do Papa que parou, né, o mundo todo. Mas o que para o mundo todo desde o começo do campeonato é mais uma demissão da tarde. Eu não aguento mais. Sim, mais uma demissão de treinador no Campeonato Brasileiro. Quem vai para o seguro-desemprego dessa vez é o Fábio Matias, que foi demitido do cargo de treinador do Juventude depois de ser goleado pelo Fortaleza. Impressionante. 8 rodadas do campeonato, 7 demissões. Se você for treinador do Campeonato Brasileiro, toma cuidado que a tua vaga tá a perigo. Mas vamos então conferir como foi a rodada do fim de semana no nosso tradicional resumo Jogos da Semana. O grande assunto da semana, sem dúvida, foi a movimentação no Vaticano para a escolha do novo Papa. O mundo parou para ver uma chaminé e as gaivotas que ficaram lá querendo ganhar visualização, né? Esses influenciadores digitais são complicados. E quando a fumaça branca saiu dessa chaminé, o mundo viu a chegada de um novo pontífice, Robert Prevost, estadunidense barra peruano, que escolheu o nome de Leão XIV. Eis que, tal como um milagre, a rodada seguinte do Brasileirão após esse fato foi boa para os leões da Série A. O Mirassol, por exemplo, nunca tinha vencido o Corinthians. Foi lá e virou o jogo em casa. Contou com os gols, né? O segundo melhor ataque da competição, junto com a cavadinha patética do Memphis em cobrança de pênalti, que foi criticada até pelo jogador adversário Rafa Silva, que afirmou que não é mais fã do holandês. Outro leão que precisou virar o jogo foi o Vitória, também em casa, recebeu o Vasco e ficou com um a menos em campo antes de tomar o gol do Cruz Maltino. Porém, o time baiano precisou de uma ajudinha a mais, a conhecida lei do ex. Renato Kaiser, que já jogou no Vasco, fez os dois gols da vitória, do Vitória, entendeu? E um leão que estava em baixa e parece que começa o ano para valer só em maio é o Fortaleza. Depois de uma goleada na Libertadores no meio de semana que desafogou o time, parece que a torneira abriu de vez. 5-0 no Juventude, fora o baile. Como a gente falou mais cedo, esse resultado fez com que o treinador do Papo caísse depois do jogo. E ainda bem que foi só ele que caiu, tá? Porque no quinto gol do Lion, um papai na arquibancada se empolgou demais e jogou a sua filha de 3 anos no ar. Mas logo foi a parada com segurança, né? Com muita raça. Tem que ser o pai, né? Vamos combinar. Com a mãe isso não acontece. Bem, alguém tinha que pagar essa brincadeira com o sumo pontífice, né? E quem pagou foi o Sport. E com juros e correção, 4-0 Cruzeiro em plena Ilha do Retiro. E com o Caio Jorge não comemorando o gol que fez, já que ele é torcedor do Leão Pernambucano. E o negócio tá tão feio pro Sport que o novo treinador, Antônio Oliveira, já tomou vaia e foi chamado de burro com 20 minutos de jogo. Aí, antes que eu me esqueça, eu não tô colocando no rol dos Leões do Brasileirão o Bragantino não, viu? O empate com o Grêmio colocou o Massa Bruta na briga pela liderança, beleza. Porém, o mascote dele agora é o Touro. A culpa não é minha, quem mandou aquela marca de energético lá mudar a identidade do time, né? No domingo, também celebramos o Dia das Mães. E algumas mamães de Geraldas e Geraldas e as Geraldas mamães ficaram muito felizes com alguns resultados dos seus times. Como as atleticanas, que viram a reinauguração da Arena MRV e o Galo derrotar o Fluminense por 3-2. Com 4 gols acontecendo nos últimos 15 minutos de jogo. E Fábio, goleiro do Fluminense, pegando até pensamento. Mesmo assim, saiu derrotado. Porém, eu duvido que ele tenha pego o pensamento do Thiago Silva, que na entrevista depois do jogo, cobrou, entre aspas, um pouco mais de caráter e de luta ao time. Quem também saiu feliz da vida foi a mamãe botafoguense, depois do atropelamento do Glorioso sobre o Internacional 4-0 no Nilton Santos. E só valia golaço, viu? Como o do Alex Telles, que fechou a conta nesse placar, e o que a gente vai ouvir agora. Momento voz da rodada, como você sabe, sempre a narração de um gol marcante na rodada. Dessa vez, nós vamos ouvir O quarto gol do Botafogo sobre o Internacional no Nilton Santos, um golaço do Alex Telles para fechar a conta. E a narração vem direto da Botafogo TV, canal do YouTube do Botafogo. Vamos então ouvir o quarto gol do Botafogo que fechou a conta contra o Inter pela Botafogo TV.
Ajeitou no meio pro Cauã Lins, voltou pro Arthur, cruzamento feito, corta a zaga, voltou pro Arthur ainda, bate, ameaçou, não bateu, voltou pro Telles, bateu de canhota, golaço, golaço, gol do Botafogo, Alex Telles, camisa 13, um golaço, um chutaço, uma bomba no ângulo direito do Antony, que quando foi, já era. O Botafogo transforma a vitória em goleada. Alex Telles, o quarto gol. E que gol, hein? E que golaço! O cuiabano já tinha jogado no Grêmio. O Alex Telles também. Conhecem o Internacional e gostam, por que não, de fazer gol contra esse adversário. Mais um chutaço, mais um golaço. O Botafogo faz o quarto.
Quem queria ficar feliz da vida também era o torcedor do Santos. E até viu uma homenagem para o Neymar pelos 100 jogos na Vila Belmiro. Só que o jogo não foi na Vila Belmiro, né? Foi no Allianz Parque. E mesmo assim, o Santos ficou no 0-0 com o Ceará e segue no Z4. A briga pela liderança do Brasileirão não teve influência do Sumo Pontífice. Mas de uma forma geral, um felino se envolveu nisso sim. Mais uma vez, o Tigrinho resolveu a parada para o Palmeiras. Vitor Roque marca no fim e ajuda o Verdão a vencer o Choque Rei contra o São Paulo. Inclusive, o Tricas era o último invicto no campeonato. Para derrubar o último invicto, o Abel Ferreira precisou ativar o pacto. Ele foi expulso pelo juiz por xingar e imediatamente foi para o vestiário, atropelando até o câmera. Aí, no vestiário, você imagina aí o que aconteceu, né? Do outro lado, o Flamengo também fez sua parte, vencendo o Bahia por 1-0, mais um gol do Arrascaeta, artilheiro do campeonato. Inclusive, a gente está falando de pacto, né? O Rogério Ceni deve ter um também, só que negativo. Afinal, esse foi o 16º jogo do Rogério Ceni de treinador contra o Flamengo e a 16ª derrota. É, rapaz, tá fácil não. Resumindo os jogos da rodada 8 aqui rapidinho. Fortaleza 5, Juventude 0. Mirassol 2, Corinthians 1, Grêmio 1, Bragantino também 1, Vitória 2, Vasco 1, Flamengo 1, Bahia 0, Sport 0, Cruzeiro 4, Palmeiras 1, São Paulo 0, Atlético Mineiro 3, Fluminense 2, Botafogo 4, Internacional 0, Santos e Ceará 0-0. A classificação do Campeonato Brasileiro está desse jeito aqui, o líder Palmeiras com 19 pontos. Flamengo e RB Bragantino têm 17 pontos e completando o G4, Cruzeiro com 16. Na zona ali da pré-Libertadores, Fluminense com 13 e Ceará com 12 pontos. Na zona do Sul-Americana, Atlético Mineiro e Bahia com 12, Botafogo com 11, Corinthians, Fortaleza e Mirassol com 10 pontos. Internacional, o Vitória, o Grêmio e o São Paulo, ambos têm 9 pontos e ambos estão querendo fugir do Z4. Zona ocupada nesse momento pelo Vasco da Gama e Juventude com 7 pontos, o Santos com 5, e o Sport Recife, lanterna, com 2 pontos ganhos. Nesse meio de semana, nós temos a nossa querida Libertadores e Sul-Americana. Por isso, Brasileirão agora só no sábado e no domingo, dia 17 e dia 18. A rodada 9 tem os seguintes jogos. No sábado, dia 17, 4 da tarde, Ceará Sport no Castelão. 6:30 da noite, Vasco e Fortaleza em São Januário. E fechando o sabadão, 9 da noite, São Paulo e Grêmio no Morumbi. Dia 18, domingo, o complemento da rodada. 4 da tarde, 3 partidas. Só clássico. Corinthians e Santos na Neoquímica Arena. Bavi, Bahia e Vitória na Arena Fonte Nova. Um jogo que não é clássico, mas é importante. Juventude e Fluminense no Alfredo Jaconi. 6:30, mais um clássico. Flamengo e Botafogo no Maracanã. E outra partida importante entre líderes. Bragantino e Palmeiras no Cícero de Souza Marques. 8:30 da noite, a rodada fecha com 2 partidas. Mais um clássico. Cruzeiro e Atlético Mineiro no Mineirão. Internacional e Mirassol no Beira-Rio. E é isso, esse foi o G Placar do Brasileirão. Sempre deixa esse recado no final. Crítica, sugestão, o que você quer ouvir aqui no resumo, é só deixar um comentário no nosso site arenageral.com.br no post desse podcast. Também pode deixar seu pitaco no canal Esquis, que é parceiro dessa empreitada. Além de deixar seu comentário, se inscreve se não for inscrito, fala no sininho para não perder nenhuma notificação desse e de outros programas da Combo, compartilhe com os amigos, é claro, e deixa o like para o YouTube saber que esse programa pode chegar a mais gerados como você. E claro, toda terça-feira, 10 da manhã, tem a GPB no Spotify, então passa lá, deixa 5 estrelas, deixa seu comentário, vamos fazer esse programa chegar a mais gente internet afora, beleza? No mais é isso, nos ouvimos na próxima terça-feira com mais uma GPB. Abraço a todos, até a próxima!